Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Com a doutora Mayara Reus, com a doutora Elizabeth, com o Bruno, a gente está falando de alimentação natural e levantamos uma questão aqui no nosso intervalo que a gente já ouviu algumas vezes, assim, não, é melhor não dar comida nunca, porque senão ele vai pedir. E daí quando você estiver comendo ele vai pedir, daí quando vai subir na pia, ele vai subir no fogão, ele vai querer. Pode acontecer isso ou o que, que a gente faz para não acontecer isso?
É uma questão de aprendizagem, né? Isso pode acontecer até quando come ração ou quando come petisco, mesmo sendo um petisco correto, né?
Uhum.
Se toda vez que ele pedir o que você está comendo e você atende ao pedido dele, ele não vai saber, toda vez ele vai querer pedir.
Uhum. Né?
Os cães, eles não têm aquele sentido de saciedade, não tem.
Sério?
Se ele pode estar já com a barriguinha cheia, mas se ele vê alguma coisa que está acontecendo, que alguém está comendo, e ele vai querer ser atendido também, ele vai pedir. Uhum. Ele não sabe o limite dele, né? Pode ter uma dificuldade, maiores problemas se o limite é nós que temos que dar, e inclusive educando, né? Ele não ser um pedichão, né? Isso,
tá.
Mesmo com alimentação natural, pode ser feito, com ração deve ser feito, a hora do petisco tem que também ser feito, né?
Tudo, tem que ter tudo hora certinha.
Uma educaçãozinha, né?
Entendi. Então não corre esse risco, porque gato já é diferente, né? Você tá comendo, ele vem, quer, se oferece, ele cheira, vira a cara e vai embora. Se
eu queria ver o que quer.
Você ficou enchendo meu saco e agora tá desprezando a comida, mas é assim que funciona, né? O que que a gente... Bom, nós estamos no nosso último bloco aqui, nossos últimos minutos. O que que vocês, cada um de vocês, quer deixar de importante sobre a alimentação natural, a alimentação dos pets? Quem quer começar?
Bom, uma curiosidadezinha só, que eu acho muito legal, muito bacana no trabalho do Bruno mesmo, é em relação a cada pacotinho ter uma fotinha do seu cão. Ele nos contou por quê.
Bruno, isso!
Além de ser super fofo, né?
Ser super fofo é uma parte bem importante do porquê, assim, mas a gente produz a comida e a gente congela, né? Passa por um processo de ultracongelamento para garantir a qualidade e a textura. Só que para identificar, a gente colocava o nome do cachorro. Antigamente era uma etiquetinha mais simples, né? E teve um belo dia que o tio de uma das nossas clientes chegou em casa meio com fome, de madrugada, sabe? No escuro. E esquentou a comida do cachorro e mandou pra dentro. Então, desde então a gente falou, né, vamos fazer um negócio diferente. Vamos pôr a foto do dono da comida ali, né, de cada cachorro, pra evitar que mais tios famintos aí comam comida que não é deles.
Uhum.
E essa foi a origem. E hoje, assim, é um charme, assim, uma coisa que a gente... Nossa própria equipe, assim, fica esperando, sabe? Ah, fechou um cachorro novo, quero ver a foto.
Porque a aparência é linda, a comida. Uhum. É linda. Toda, né, processadinha, assim, no sentido de estar picadinho, colorido. É muito bonita a aparência. Então, dá vontade de a gente comer tranquilamente uma comida assim.
Parece
então, me engano, fica todo... Uhum. É muito bonita a aparência. Então, aí a foto realmente... Não roubam mais a marmita dos cachorros, né? Acabou o roubo
que
dos marmitas.
Que eu saiba, não.
Os ataques.
Pelo menos não me informaram mais até agora.
Até porque, né, daquela intimada. Você olha, o cachorro tá ali com aquela cara dó, comida, você devolve.
Mas também é uma coisa que ajuda muito quando tem irmãos, né? Quando tem cachorros, às vezes, parecidos ou do mesmo dono. Então, vai ficar na creche, no hotelzinho. Aí ajuda a identificar também.
É porque às vezes pode ter um nome igual, né? De cão e de gato também, né? Tem uns nomes meio comuns e daí você chega lá e mistura as coisas.
É, Mel, Amora, Belinha, é o que Nina. A gente mais Nina.
São os mais comuns.
Oh, pois é, vamos fazer uma lista aqui já. Já eliminamos esses então, gente. Que amor. Doutora, então, para quem está pensando em começar a alimentação natural, a ideia, o ideal é uma consulta com o veterinário nutricionista para fazer uma avaliação.
A gente vê algumas situações em que já o cãozinho vem já com algum tempo recebendo uma alimentação caseira, sem suplementação.
Uhum.
E em alguns casos, quando começa já desde cedo, pode ter alterações pela falta de cálcio, que é um dos principais minerais que fica faltando na alimentação.
Uhum.
E o cálcio, no animal em crescimento, ele vai proporcionar um problema, porque o cálcio que está faltando, ele vai tirar do osso que ele, né, que ele tinha que estar repondo e vai tirar. E dá deformações, depois são bem complicadas. É, pode dar problema sanguíneo, problema cardíaco, uma série de falta de vitaminas e falta de alguns minerais podem dar problemas que às vezes é até inclusive endócrinos, né? Então, às vezes que vão aparecer lá na frente. Uhum. Né? Então, esse cuidado é importante, a escolha se vai querer uma alimentação crua ou uma alimentação com ossos, que é possível, quando cães de grande porte, a gente consegue fazer isso para tornar mais econômico, mas tem que ter uma orientação para saber como fazer. Né? Uhum. É, existem, inclusive, fornecedores também de dessa alimentação crua com ossos. É, aos poucos a gente vai crescendo aí nessas opções, né? E a facilidade que tem quando a gente orienta da maneira de fazer também, mesmo em casa, congelando em casa, ou com a facilidade das empresas que estão fornecendo também. Então, é uma viabilidade bem interessante aí para tratamentos. E como alguns percebem, que com uma boa comida vai menos ao veterinário.
Exatamente. Prevenção é tudo, né, gente? Prevenção é tudo. Bruna, então você deixa seu contato para a gente poder buscar essa alimentação.
Com certeza. Além de vender o meu peixe aqui, né?
A sua tilápia, né?
Não é qualquer peixe, gente. É.
Convidar todo mundo aí a conhecer o nosso trabalho, né, na Mascote Fit e na Fit Pup, que é a nossa segunda marca, marca de pet shops. É, eu queria deixar um convite assim, a todos os ouvintes, inclusive os que talvez não gostem tanto de alimentação natural, mas com certeza gostam muito do pet. Uhum. É sempre cuidar do que ele vai comer, independente se é ração, se é comida. Então, estudem um pouquinho, dêem uma pesquisada sobre esses alimentos que são perigosos, protejam da melhor forma possível, né? E sempre que possível, tente trocar aquele petisco que é um pouquinho mais industrializado por um petisco mais natural. Então, um pedacinho de chuchu, de cenourinha, né, de pepino, são coisas que a gente às vezes não imagina dando para o cachorro como um agrado, mas que eles adoram e que tem um teor calórico muito mais baixo, por exemplo, que um biscoitinho, que aquele palitinho, que Deus me livre, aquele osso de couro que não pode, que é perigoso.
Viu, gente? Anota então, aí. Não falamos esse osso de couro.
Esse é o convite, assim, a gente trocar o petisco industrializado por um alimento que você conhece, que você sabe de onde veio, né? Muitas vezes a gente compra, inclusive, orgânico. Então, é uma coisa que no longo prazo, com certeza, vai fazer diferença na saúde dos pets.
Sensacional.
Tudo que a doutora Elizabeth comentou e o Bruno falaram hoje, justamente a gente vê muito na rotina da reabilitação. Animais com perda de massa muscular, muitas vezes pode estar atrelado a uma dieta inadequada. Então, tudo facilita. Por exemplo, a gente está com uma boa nutrição, a qualidade de vida de um paciente idoso, que vem às vezes para reabilitação por algum motivo, por dor articular, por dor na coluna, a gente pode melhorar muito essa qualidade de vida ajustando tudo isso. Uma boa ração, uma boa alimentação natural. E a gente pega muitos pacientes em sobrepeso, obesidade, né? Diminui a expectativa de vida em quase 2 anos, a expectativa.
Nossa, para o tempo que eles vivem, isso é muito tempo.
É muito tempo. Isso foi um estudo em labradores, né? Então, 1,8 anos, quase. São quase 2 anos de expectativa de vida menos, né? Por sobrepeso. E a população em sobrepeso chega até 55%. Às vezes, dependendo dos estudos, né, uma média de 55% de animais em sobrepeso. Gatinhos também, tá bem alta esse percentual de animais em sobrepeso. E aí vem toda a consequência disso, doenças endócrinas, problemas locomotores, toda uma dificuldade. E a gente que é responsável por isso, né? O tutor que é responsável por fornecer o alimento, né? Salvo as exceções, que eles roubam, às vezes, algumas coisas, né? Que não são intencionais, mas normalmente, né? A maioria da parte do tempo, a gente que fornece. Então, a gente precisa cuidar, precisa dar uma estudada, se orientar, pedir uma orientação para o médico veterinário de confiança a respeito da melhor opção, né? Investigar possíveis coceiras, tudo isso, né? Porque tem até uma faixa de qualidade de vida. Tem vezes que o animal, ele deixa de atender o seu comando para ficar se coçando. Então, tem até um estudo de faixa, né? Assim, ele para de comer para se coçar. Então, a qualidade de vida do animal muda muito. E às vezes está nas pequenas coisas, está em detalhes, às vezes ajustes, que a gente pode fazer melhorar essa qualidade de vida. Então, eu acho fundamental, agradeço muito, né, os dois por terem vindo aqui na rádio, a gente poder falar sobre esses assuntos hoje. Eu acho bem, bem importante.
Eu acho essencial. Acho essencial porque tem muitos mitos, né? A história do se der comida natural, eles não vão mais querer ração, que a gente já tirou aqui. A história de que eles não podem comer comida, legumes, verduras ou temperos. Você listou aqui uma série de temperos que podem e que são bacanas. Quer dizer, a gente tem uma desinformação imensa a respeito disso. Então, eu que agradeço o aprendizado de hoje aqui. Foi sensacional.
Imagina, um grande prazer. Obrigado pelo convite novamente. Esperamos voltar aqui, né, doutora?
Isso, muito obrigada.
Toda a última sexta-feira do mês.
Quando quiserem mais informações, eu atendo no CIEV, que também a gente pode estar marcando os agendas lá.
Isso. Então, é importante falar isso, que você é um veterinário especializado, né, nutricionista, em nutrição. Uhum. O seu veterinário é sensacional, mas ele não adianta perguntar para ele o que eu dou pro meu cachorro. Ele falou, uma ração de qualidade, por favor, uma prêmio, super prêmio. Aí, agora, para fazer o trabalho de alimentação natural, consulta o veterinário. Ou se o animalzinho for já ter uma saúde geral boa e está tranquilo e você quer só fazer essa transição para alimentação natural, pode comprar direto e experimentar, né, daí, Bruna?
Com certeza. Todos os alimentos que a gente vende, eles são balanceados, né? Eles têm suplementação específica para que não falte nada de nutriente. E todo o cuidado que a gente tem em fazer uma transição adequada, orientação, mudança de qualquer tipo de alimento, tanto de ração para ração quanto para alimentação natural, tem que ser acompanhada e tem que ter uma transição gradual. Muito importante.
É, porque senão daí você dá a primeira vez, dá um desarranjo no bichinho, você acha que tem a ver com a comida, que a comida não é boa, que a qualidade não é boa. E na verdade é a adaptação, né?
A adaptação. Eles têm uma flora intestinal adaptada àquele tipo de alimento. Então a gente fazer isso gradativamente. Vai permitir uma adaptação da microbiota intestinal, né, que é essencial até para a digestão, para a absorção dos alimentos, elas são fundamentais. Acho que isso tem muito da ligação cérebro-intestino, tem toda a parte hormonal, tem tudo a ver com essa questão. Inclusive, problemas de disbiose são questões até em seres humanos hoje, problemas sérios de desequilíbrio mesmo da flora intestinal. Então, a gente precisa fazer gradativamente isso, né, sob orientação também.
Perfeito. Então, faça isso. Mais informações, você pode entrar... Já está seguindo, né? Já está seguindo o Insta do Ira. Agora, você segue do Bruno também, da doutora Elizabeth. E daí tem todas as informações lá para você cuidar do seu pet, que hoje em dia a gente sabe, né? Se você está ouvindo esse programa e está aqui interessado nisso, a gente sabe do amor que você tem por ele. Então, traga esse amor para a alimentação também, né? Só cafuné, né? Tem que cuidar da comida. E dar comida é um ato de amor maravilhoso. Então... Obrigada.
Isso mesmo, mascote feito e cozinha vet. Os arrobas do Insta.
Segue lá. Obrigada.
Muito obrigada a vocês.
Beijo pra você, muito obrigada pela sua companhia. Na próxima segunda, não sei porque eu falei sexta. Na próxima segunda estamos aqui, tá bom? E na última sexta-feira do mês, o nosso quadro Vida Animal. Beijo, gente. Boa semana.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.